A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Começa agora, Radiofobia Classics.
Radiofobia Classics.
All I can ever be to you is the darkness that we knew and this regret I got accustomed to. Oh, I see what's so right when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I know I had him at my match. With every moment we could snatch, I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't owe nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I am
A voz de Amy era rouca, tórrida e triste, como um coração partido, marinado em uísque e fumaça de cigarro. Soava como se viesse de outro tempo, ecoando Sarah Vaughan, Billie Holiday e até Janis Joplin, que, como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones dos Rolling Stones e Kurt Cobain, também morreram aos 27 anos. Nunca vi nenhum outro artista improvisar como se alguém estivesse enfiando uma faca em seu coração, diz o vocalista de apoio de Amy e amigo íntimo Zaylon Thompson. Quando ela cantava, era como se saísse de seu diário. Soava muito simples, mas ela conseguia estabelecer uma conexão. Ela era uma verdade ambulante. Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você mais uma edição do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics, no ar mensalmente aqui no nosso site radiofobia.com.br. Se você quiser, você pode ajudar a gente a fazer o Radiofobia Classics, você pode ajudar a gente até a escrever uma pauta do seu artista preferido e mandar pra gente preparar um programa especialíssimo para você. É só você entrar lá no nosso site, radiofobia.com.br/podcast, entra no post desse programa, ou então você manda um e-mail para classics@radiofobia.com.br, dando a sugestão do seu artista preferido, da banda preferida que você gostaria de ouvir aqui no Radiofobia Classics. E nesse mês de junho de 2015, nosso programa de número 22, nós escolhemos ninguém menos do que a cantora britânica Amy Winehouse, uma das vozes mais marcantes da música em todos os tempos, de personalidade forte, que infelizmente morreu cedo, aos 27 anos, deixando um legado curto, porém muito importante para a música mundial e, é claro, uma legião de fãs que vão ouvir para sempre as músicas que ela deixou. A pauta do programa de hoje, mais uma vez, foi escrita pelo meu amigo Lucas Mota, ele que tem o site 8decarisma.com. Se você quiser, pode entrar lá para acompanhar os textos do Lucas, e eu revisei e tô gravando o programa aqui para você. Então, vamos falar hoje sobre ninguém menos do que Amy Winehouse. Em 1983, no bairro londrino de Southgate, o casal Mitchell e Janis Winehouse se alegrava ao receber sua mais nova integrante. Ele era taxista e ela farmacêutica, mas no dia 14 de setembro daquele ano, nenhum dos dois se preocupou com os seus empregos. A pequena Amy chegava ao mundo e lhes arrancava o maior sorriso que os músculos das suas faces podiam proporcionar. Com a chegada de Amy, a família passou a ter 4 integrantes e o jovem Alex Winehouse agora tinha uma irmãzinha caçula. As tradições eram importantes na casa dos Winehouse. A religião era o judaísmo e na música o reino era do jazz. A pequena Amy cresceu em um universo onde a música era fundamental. O seu pai dedicava alguns momentos a acompanhá-la em interpretações caseiras de músicas do Frank Sinatra, e vários dos tios maternos de Amy já eram músicos profissionais de jazz quando ela nasceu. Conforme a menina crescia, o seu gosto musical se ampliava cada vez mais, e ela sempre demonstrou um interesse maior pela velha escola musical. Billie Holiday e Etta James são apenas 2 dos muitos nomes que tocavam o coração da pequena Amy através das suas canções. Aos 9 anos de idade, Amy enfrentou a separação dos pais devido a casos amorosos que o seu pai mantinha fora do casamento e, juntamente com seu irmão Alex, ficou sob custódia da sua mãe. No mesmo ano, a sua avó Cynthia, que também era cantora, recomendou a Amy que se matriculasse numa escola de artes de Londres para estudar técnica vocal. Seguindo o conselho da avó, Amy começou a estudar na tradicional escola Sylvia Young, mas apenas 1 ano depois, ela foi expulsa por indisciplina e também por colocar um piercing no nariz. Depois do incidente na sua primeira escola de música, a menina ainda estudou nas escolas Southgate School, Ashmole School e Mill Hill, conhecida por ter ensinado outras celebridades como Adele, Jessie J e também Leona Lewis. Com 10 anos de idade, veio a primeira banda de Amy, batizada de Sweet and Sour as Sour, que tinha como estilo musical o rap. Os pais de Amy dizem que nessa época, o talento musical ainda não tinha despertado e não haviam grandes expectativas com essa banda. Com 15 anos, Amy começava a compor as suas primeiras músicas e tentava ajudar a família cantando em uma banda local de jazz chamada Bolshie, que fazia apresentações nos pubs londrinos. Seu gosto musical agora tinha fortes influências de jazz, R&B e hip-hop. Diferente do que muitos pensam, o seu primeiro contato com as drogas se deu ainda na adolescência. Com um talento crescente e um temperamento um tanto encrenqueiro, Amy seria apresentada ao mundo nos anos seguintes, mas por enquanto ela ainda era apenas uma adolescente que amava fazer música. Aos 16 anos, Amy se juntou ao seu amigo Tyler James, que cantava soul, e gravou uma demo que seria enviada por Tyler ao diretor da Island Records, gravadora que hoje pertence à Universal. Darkus Breeze, um dos principais nomes dentro da gravadora, ouviu a demo e ficou encantado com o material que acabava de chegar. Simon Fuller, um famoso produtor britânico, também ficou impressionado ao ouvir a voz de Amy e tudo desembocou num convite para Amy fazer uma apresentação acústica em frente aos executivos da Island Records. Um dos presentes revelou numa entrevista que na ocasião ele ficou tão impressionado com a voz de Amy que a única coisa que ele conseguia falar durante a reunião é que ela precisava fazer parte daquela gravadora. A pequena audição acústica rendeu a Amy um contrato imediato e ela voltou para casa com a missão de gravar um álbum. Para produzi-la, o estúdio designou Salaam Remy, um produtor que já tinha experiência com jazz e black music. A gravadora decidiu manter a produção do álbum de Amy em segredo, pois acreditavam que haviam encontrado uma pérola e não queriam revelá-la ao mundo antes da hora. Finalmente, o segredo foi quebrado em 2003 com o lançamento de Frank, o primeiro álbum de Amy Winehouse. O nome do álbum escolhido por Amy era uma referência direta a Frank Sinatra e das 13 músicas lançadas, apenas 2 foram regravações de outros artistas, enquanto as demais foram compostas pela própria Amy. Em geral, as letras falam sobre coração partido, separação e problemas no relacionamento. Apesar da atmosfera de Frank ser bem introspectiva e melancólica, a dona da voz escutada nas 13 faixas do disco revelou em uma entrevista que para ela suas músicas funcionavam como um desabafo e tornar público algumas de suas decepções ajudou a superar o rompimento com o seu ex. No outono de 2003, o pai de Amy se surpreendeu enquanto dirigia seu táxi pelas ruas de Londres e avistava cartazes com o rosto da sua filha para divulgar o lançamento de seu primeiro álbum. Apesar do contrato com a gravadora, Amy nunca esperou vender milhões de cópias. Apenas gostaria de ter uma chance de mostrar a sua música. Mal sabia ela que era dona de uma das vozes mais marcantes da sua geração e que a sua vida mudaria para sempre com o lançamento de Frank. O sucesso do disco inicialmente foi local. Enquanto a Alemanha e o Canadá recebiam sua versão de Frank em 2004, foi apenas em 2007 que os Estados Unidos tiveram a chance de conhecer o primeiro trabalho de estúdio de Amy Winehouse. E aqui a gente faz a nossa pausa para o primeiro bloco musical, começando com There Is No Greater Love, música que foi apresentada pela Amy na audição acústica para os executivos da Island Records e é cover de uma música de Isham Jones e Marty Sims. Tem também Stronger Than Me, que foi o principal single do álbum Frank, além de Know You Know e Fuck Me Pumps, o maior hit desse disco. Quatro na sequência para começar, para esquentar o seu Radiofobia Classics.
Radiofobia Classics.
There is no greater love than what I feel. No sweeter song, no heart so true. There is no greater thrill than what you bring to me. No sweeter song than what you sing to me. Ooh, you're the sweetest the world, it's true. No greater love than what I feel for you.
Radiofobia Classics.
I gotta know you now. We may never meet again.
Radiofobia Classics.
Radiofobia Classics.
You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort.
Radiofobia Classics.
When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F-Meek pumps, and the man notice you with your Gucci back crew, can't tell who he's looking to, 'cause you all look the same. Everyone knows your name, and that's your whole claim to fame. Never miss a night, 'cause your dream in life is to be a footballer's wife. You don't like players, that's what you say. What you really wouldn't mind a millionaire. You don't like ballers, they don't do nothing for ya. What you love, a rich man you're more than a fan, looking for a man. What you end up with, one night stands. He could be your whole life if you got past one night, but that part never goes right. In
Don't be too upset if they call you a scared, cause like the news, every day you get pressed. You don't like players, that's what you said, but you really wouldn't mind a millionaire. All them big ballers don't do nothing for ya, but you'd love a rich man 6'2" or taller. You can't sit down right, cause your jeans are too tight, and you're lucky it's ladies' night. With your big empty purse, every week it gets worse. At least your breath costs more than hers. So you did Miami, cause you got there for free, but somehow you missed the plane. You did too much. The club and not see anyone. Without girls like you, there's no nightlife. All those men just go home to their wives. Don't be mad at me, cause you're pushing 30 and your old tricks no longer work. You should have known from the jump that you always get dumb, so dust off your
As resenhas publicadas sobre Frank agradaram muito os críticos e a observação mais recorrente era sobre a voz de Amy. Ela chegou à indústria musical em meio a tantas vozes pasteurizadas e imitações que não é de se admirar o espaço que ela conquistou tendo entrado no mainstream apenas por mérito do seu talento. Mas não foi só a voz de Amy que chamou a atenção. A maneira como ela se vestia e se maquiava era original e única para a época. Amy era grande fã dos grupos vocais dos anos 60 e a inspiração para o seu visual veio do grupo feminino The Ronettes. Tanto o cabelo em formato de colmeia quanto a maquiagem ao estilo Cleópatra, com os olhos bastante delineados. Conforme a fama de Amy crescia devido ao seu primeiro álbum, a novata dona da voz mais surpreendente daquele momento conheceu dois homens que marcariam a sua vida e mudariam para sempre a sua história. O primeiro foi Blake Fielder Seville, um interesse romântico que se tornaria uma obsessão para Amy. Alguns amigos afirmam que no começo da relação entre os dois, Amy parecia mais feliz do que nunca e que os dois, de fato, pareciam almas gêmeas. Mas Blake era um dependente químico conhecido por seus abusos e apresentou a Amy o universo das drogas mais pesadas. A dependência mútua que ambos tinham um do outro fazia alguns conhecidos questionarem se a união dos dois era baseada em amor ou em vício. O segundo homem que mudaria a história de Amy era Mark Ronson, um produtor musical que também apresentava um programa de rádio. Mark e Amy trabalharam juntos em algumas demos. Quando uma delas foi tocada em seu programa, a reação do público foi tão positiva que os dois decidiram manter a parceria e produzir o próximo álbum de Amy. Apesar da moça deixar claro para o novo colega que aquele era o trabalho dela e que ele seria apenas um colaborador, Mark concordou com a parceria e se juntou a Salam Remy para produzir o segundo álbum de estúdio de Amy. É notável que as contribuições de Mark levaram o novo álbum a um outro nível, e o resultado dessa parceria foi apresentado ao mundo em 2006 com o lançamento de Back to Black. Dessa vez, Amy depositou em suas letras muito do que sentia a respeito da sua relação com Blake, que no começo ainda se encontrava com a sua ex-namorada, o que inspirou a frase "You go back to her and I go back to Black", contida na música tema do segundo disco de Amy. A dona do visual sessentista só conseguiu entregar composições viscerais porque possuía um relacionamento com a mesma intensidade. Nessa época, os seus problemas com álcool já eram conhecidos do público e a faixa Rehab enviava uma mensagem clara para todo o mundo. Amy não queria a ajuda de ninguém. E aqui a gente faz o quê? Uma pausa para ouvir quatro músicas na sequência. A primeira é Take the Box, mais um single importante do primeiro álbum de Amy, o Frank. Depois tem Rehab, o primeiro single do segundo álbum, que também foi a demo escolhida pelo Mark Ronson para ser tocada no seu programa e que gerou a boa reação do público, que a gente citou ainda há pouco. You Know I'm No Good, o segundo single de Back to Black. E aí, lógico, para fechar o bloco, a própria Back to Black, aqui no Radiofobia Classics.
Radiofobia Classics.
Your neighbors were screaming, I don't have a key for downstairs. So I punched all the buzzers, hoping it wouldn't be there. And now my head's hurting. You say I always get my own way, but you were in the shower when I got there, and I don't want it to stay, but I got nothing to say. You're so beautiful before today. And then I heard what you say. Man, that was ugly. The Moschino bra you bought me last Christmas.
Put it in the box, put it in the box.
Frank's in there and I don't care.
Put it in the box, put it in the box.
Just take it. I came home this evening, and nothing felt like how it should be. I feel like writing you a letter, but that's not me. You know goodbye to your bedroom, it's mad to you. Mr. Falls pretends you don't make sense. I just don't know you, but you make me cry. Where's my kiss? Goodbye. I think I love you. The Moschino bra you bought me last Christmas. Right in
Radiofobia Classics.
Radiofobia Classics.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab.
Radiofobia Classics. Fobia Classics.
He left no time to
A música Rehab foi eleita pela revista Time como a melhor música de 2007. Quando foi lançado nos Estados Unidos, Amy atingiu o 7º lugar na Billboard, assumindo o título de artista feminina britânica com a melhor entrada na América. Por lá, o sucesso foi ainda maior do que no Reino Unido e, mais uma vez, tanto o público quanto a crítica especializada apreciaram o novo disco. Amy já havia sido premiada no passado em algumas cerimônias britânicas, mas com o seu novo álbum conseguiu 5 indicações para o Grammy. Infelizmente, a sua fama de encrenqueira desembarcou antes dela nos Estados Unidos e o Departamento de Estado negou o visto a Amy sem dar uma razão oficial. Apesar do acontecido, ela ainda conseguiu realizar uma boa performance na cerimônia americana através de um link ao vivo direto de Londres. Além das próprias músicas, Amy também participou de álbuns de outros artistas, incluindo uma versão da música Valerie, da banda The Zuttons, regravada por ela e o seu amigo e produtor Mark Ronson, inserida originalmente em um álbum solo dele. Enquanto sua carreira atingia o auge, Amy dava alguns sintomas de que as coisas não iam muito bem nas outras áreas de sua vida. O abuso de drogas já era grande nessa fase e aos poucos as suas entrevistas passaram a ser cada vez piores, com um comportamento estranho e com respostas confusas, o que fez com que amigos e colegas pedissem constantemente para Amy evitar falar com a imprensa. A reportagem mais chocante aconteceu num jornal britânico que revelou ao mundo imagens de Amy nas ruas londrinas enquanto fazia uso de crack. Esse foi o momento em que todos perceberam que o vício de Amy estava muito além do que o esperado, até mesmo para os padrões de uma estrela mundial. Blake, seu namorado, também se encontrava no momento desesperador do seu próprio vício e várias vezes vendeu histórias e informações pessoais de M para a imprensa com o objetivo de conseguir algum dinheiro para sustentar o seu vício. O nível de exposição de M foi tão grande que isso seria um motivo mais do que suficiente para que qualquer relacionamento chegasse ao fim. Mas, contrariando a expectativa de todos, não importava o que Blake fizesse, Amy sempre o aceitava de volta. É verdade que a imprensa se aproveitava da situação e consumia todo o material que pudesse sobre a vida de Amy, mas também é verdade que ela mesma se expunha demais e já não tinha preocupação alguma com a própria imagem. Mitch, pai de Amy, não aprovava o relacionamento da sua filha com Blake, mas foi obrigado a aceitar o seu noivado e, posteriormente, o seu casamento em Miami. Segundo seus amigos, eles se amavam de verdade, mas faziam muito mal um ao outro e a sua relação era constantemente comparada à de Sid Vicious e Nancy. E agora, vamos fazer mais uma pausa. Dessa vez a gente vai ouvir 5 músicas na sequência para você sentir mais um pouquinho do talento da Amy Winehouse. Começando por Love is a Losing Game, do álbum Back to Black, que foi regravada por artistas como Prince e Dionne Bromfield e que colaborou também para que a música entrasse para a lista das 1000 músicas mais regravadas de todos os tempos, assim como Rehab. Na sequência, tem Tears Dry On Their Own, também do álbum Back to Black, que tem uma característica muito interessante. Ela tem toda a base feita em cima da versão do Marvin Gaye de Ain't No Mountain High Enough. Se você ouvir com calma, se você ouvir com cuidado, você vai perceber que a base está toda ali. E por ela ter uma letra que fala sobre superar um relacionamento que chegou ao fim, essa música é considerada a mais positiva do álbum Back to Black e é a minha preferida. Tanto é que a gente abriu o programa com uma versão ao vivo dessa música. Na sequência tem Valerie, a regravação do The Suttons com o parceiro Mark Ronson. Depois tem It's My Party, a regravação de uma música clássica do Leslie Gore com a produção e parceria do Quincy Jones para o disco especial Q Soul Bossa Nostra, lançado em 2010. Quem conhece a música original vai perceber que a versão de M deixou de lado o clima animado para entregar uma versão mais com a sua cara. E para encerrar, uma versão que não podia ser diferente, não sei se você já ouviu essa música, mas se você não ouviu, aproveita, porque sim, M também gravou uma versão sua de The Girl from Ipanema, a garota de Ipanema, do nosso maestro Antônio Carlos Jobim, e essa música tá no álbum póstumo Lioness, Hidden Treasures, lançado em 2011. E essas 5 na sequência você só ouve aqui no Radiofobia Classics.
Radiofobia Classics.
Radiofobia Classics.
All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes. Do I stress the man when there's so many real good things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm wrong. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. So we are history, the shadow comes, the sky is above. I could say no regrets and no most of no day, cause as we kiss goodbye the sun sets. So we are history, the shadow covers me, the sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down.
Radiofobia Classics.
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hip and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail? Put your house on up for sale? Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a thing. Hope you find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping anywhere. Change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair
and the way you light the day. I want you to come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think about all the things, what they're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess and I miss your tender hair and the way you light the day. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Oh, why don't you come on over, Valerie?
Radiofobia.
Radiofobia Classics.
Classics. Radiofobia Classics.
Radiofobia Classics.
Goes down,
Em 2008, as notícias sobre Amy estavam quase sempre relacionadas a seu marido Blake e a seu problema com drogas. Seu pai declarou publicamente que a filha sofria de enfisema pulmonar e os abusos de crack e nicotina fizeram a sua condição piorar bastante. Ela estava cada vez mais violenta e os flagrantes de agressão a fotógrafos eram constantes. Até mesmo o gerente de um teatro sofreu com as investidas de Amy. Pouco depois, imagens que revelavam cicatrizes de cortes nos braços da cantora causaram grande choque. O desespero de Amy a trouxe a um novo vício, a automutilação. Segundo alguns amigos, Blake sofria do mesmo vício e algumas vezes os dois até se cortavam juntos. A quantidade de histórias sombrias sobre Amy só aumentava e um susto veio com a sua internação depois de ingerir um coquetel de heroína, cocaína, êxtase e ketamina. Depois da alta, o seu marido foi preso por agredir um barman e recebeu uma sentença de 3 anos de reclusão. A dependência emocional que Amy tinha de Blake a fez entrar em desespero e fazer de tudo para tirá-lo da prisão. Existem alguns rumores de que ela teria inclusive tentado subornar algumas autoridades. Verdade ou não, nada funcionou. E Blake teve mesmo que enfrentar a sua sentença. Numa tentativa de retomar a sua carreira musical, Amy se refugiou durante alguns meses na ilha caribenha de Santa Lúcia, onde tentou gravar algumas músicas, mas teve quase todo o seu trabalho descartado pela gravadora, já que o material não atingia o nível mínimo de qualidade. Os vexames continuaram na ilha e turistas relatavam que viam Amy bêbada todas as noites, em alguns casos até mesmo caída em algum lugar. Houve também algumas aventuras românticas, mas nada que se tornasse sério. No verão de 2009, Amy retorna para casa depois de passar 9 meses em Santa Lúcia e encontra o seu marido com uma nova namorada grávida. O relacionamento intenso, cheio de drogas e traições, terminou com o pedido de divórcio de Blake e ambos enfrentaram uma separação litigiosa, já que Amy não quis abrir mão da relação. Com relação à sua carreira, apesar do seu empresário escolher apenas shows menores, com um público reduzido devido à saúde de Amy, o fato de se possuir um ingresso para um daqueles shows não era uma garantia de que se conseguiria de fato assisti-lo. M estava mais imprevisível do que nunca, e o auge do seu vexame foi uma noite em Belgrado, na Sérvia, onde M perdeu o controle do seu corpo devido à sua embriaguez, onde mal conseguia permanecer em pé. As vaias começaram a acontecer e a confiança da cantora foi ao chão. As imagens desse momento foram capturadas por um fã que as divulgou posteriormente na internet. Apesar de muitos acusarem o empresário Ray Cosbert de marcar novas turnês, mesmo estando ela sem condições de se apresentar em público, era a própria M quem decidia continuar se apresentando. Por fim, em 23 de junho de 2011, Amy Winehouse foi encontrada morta por intoxicação alcoólica em sua própria casa. Encerrava-se assim a curta vida de uma das mulheres mais talentosas da história da música, e com ela foi-se embora todo um potencial que não se encontra todos os dias. Amy faleceu aos 27 anos de idade, entrando no triste clube dos 27, ao lado de outros tantos músicos que morreram com a mesma idade, como Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain e Jim Morrison. E aqui nós fazemos o nosso bloco musical derradeiro com mais quatro músicas da Amy para você. Começamos com Wake Up Alone, Me and Mr. Jones, ambas do álbum Back to Black. Depois tem Moody Smooth for Love, música original do James Moody, uma versão que está no primeiro álbum, no Frank. E depois tem também Addicted, do álbum Back to Black, aqui no Radiofobia Classics.
Radiofobia.
Radiofobia Classics.
Classics.
It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. He's fierce in my dreams, seizing my thoughts. He floods me with dread. Something so he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him. This ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, I stand before him. It's all I can do to assure him. When he comes, he floods me with dread, soaked in
Rádio Fobia Classics.
What kind of fuckery is this? You made me miss the slick reggae. And thought I didn't love you when I did. Can't believe you played me out like that. No, you ain't worth guessing.
Fobia Classics.
By the hand, come let me visit out there in that
to, I'm
Radiofobia Classics.
O impacto que M teve na música mundial foi tão grande que, mesmo com apenas 2 álbuns de estúdio lançados, ela deixou um legado musical muito valioso após a sua morte. Em 2011, foi lançado o álbum póstumo Lioness, Hidden Treasures, que trazia algumas participações de M e também materiais inéditos finalizados. É possível perceber que a voz de M já era bem diferente daquela voz potente e marcante que o mundo conheceu através do álbum Frank, como consequência direta do abuso de álcool e drogas que a matou. Ainda assim, o álbum traz a música Valerie, gravada com Mark Ronson, que a gente ouviu ainda há pouco, e um dueto com Tony Bennett, lançado originalmente no álbum do Tony, Duets 2. Um documentário sobre a vida de Amy está sendo produzido, com previsão para ser lançado em julho de 2015 no Reino Unido e ainda sem data oficial no Brasil. O diretor é Asif Kapadia, conhecido por ter dirigido o premiado documentário Senna, que conta a história de um dos nossos maiores ídolos do esporte. De todas as heranças deixadas por Amy Winehouse, a melhor é, sem dúvida, a decisão de seus pais em transformar a sua mansão numa fundação de prevenção às drogas e álcool para os jovens através da música. Muitos quiseram ajudar Amy, mas a sua personalidade autodestrutiva não permitia que ela fosse ajudada por ninguém. Hoje, infelizmente, é tarde demais para Amy, mas ainda há tempo para os jovens atendidos pela Amy Winehouse Foundation. E aqui nós terminamos, nós encerramos mais essa edição do seu Radiofobia Classics. Você já sabe, se quiser participar, se quiser mandar a sugestão de pauta do seu artista, da sua banda preferido, é só você escrever um e-mail para classics@radiofobia.com.br ou então entrar lá no post, pegar um modelo de pauta e ajudar você mesmo. Pode rascunhar uma pauta, mandar para cá, a gente vai finalizar no formato radiofônico e quem sabe em breve você não ouve aqui um programa especial sobre o seu artista ou a sua banda preferidos. E para encerrar, a gente termina com uma música linda, uma música fantástica, o dueto citado ainda há pouco da Amy Winehouse com o Tony Bennett, que está no álbum Duets 2 do Tony e também no álbum póstumo Lioness Hidden Treasures, lançado em 2011. Uma curiosidade sobre essa música é que todo o lucro que foi e ainda será obtido com os seus direitos será revertido para a Amy Winehouse Foundation. Mês que vem eu espero você aqui comigo novamente. Obrigado pela sua audiência, um abraço e até lá.
Rádio Fobia Classics.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spend my days and I'm hungry and wondering why it's me you're running. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul.
I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh.
Are you pretending it looks like the ending, unless I could have one more chance to cry day?
My life a wreck you're making.
You know I'm yours, but just the taking.
I gladly surrender myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear?
My life a wreck you're making.
You know I'm yours for just the taking. I gladly surrender myself to you, body and soul.
Você ouviu Radiofobia Classics.
Radiofobia Classics.
drag me until it hurts to concentrate. Distract me, stops me doing work I hate. And just to show him how it feels, I walk past his desk in heels, one leg resting on the chair. From the side he pulls my hair. Just too hard to ignore. Masculinity, you spin a spell. I think you'd wear me well. Where's my moral parallel? It takes me half an hour to write a verse. He makes me imagine it from bad to worse. My weakness for the other sex. Every time his shoulders flex, way the shirt hangs off his back, my train of thought spins right off track.
Amy, Amy, Amy.
Although I've been here before.
Amy, Amy, Amy.
Oh, he's just too hard to ignore. Masculine, he spins a spell, yeah. I think he'd wear me well.
Amy, Amy, Amy.
So where to his diesel jeans, immobile, I can't think by any means. Underwear peaks at the top. I'll let you know when you should stop. From the picture my mind drew, I know I'd look good on you. Creative energy abuse, and all my lyrics go unused. And when I clock black hair and blue eyes, I drift off, I fantasize. Yeah, 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 keep it high. Yeah, yeah, yeah.
Your time at the Amy Winehouse Show. Feel free to come back whenever you like. But for now, you can exit on the left on the red. Take your time and slowly but quickly get out.
Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.